A Sociedade Poetas Zé da Luz e a Rádio Comunitária Diário PB e rádios parceiras apresentam Alô Comunidade, conectando as mídias comunitárias, ressaltando a identidade e os valores de nossas comunidades e trazendo as notícias de nossas quebradas, que não tem lugar nas mídias tradicionais. Alô Comunidade, um programa voltado para a defesa da democratização das comunicações.
Alô Comunidade, edição 31 de janeiro de 2026. Aqui Fábio Mozart, às suas ordens. Bom dia, amigos e amigas ouvintes. Bom dia, Sérgio Ricardo.
Bom dia, Fábio Mozart e ouvintes. Bom dia, Maurício Mesquita, nosso sonoplasta, Rádio Diário PB e Rádio Tabajara, trazendo informação, cultura, cidadania e a voz das comunidades da Paraíba. Eu sou Sérgio Ricardo Santos, em nome da Sociedade Zé da Luz, saudamos as emissoras que estão neste projeto de comunicação popular.
Hoje vamos ter uma entrevista com Roberto Souza, que é um músico de Bananeiras, que também é radialista e ativista cultural na sua cidade, daqui a pouco.
A partir de agora, você acompanha entrevistas especiais, notícias locais e informes do mundo das rádios comunitárias e livres. É um espaço aberto para você, para sua comunidade, para todos que fazem a nossa cultura e a vida social do interior e das periferias e a produção dos artistas alternativos.
Alô, comunidade, a voz que vem do povo e fala para o povo. Técnica de som de Maurício Mesquita. Alô, comunidade, tem apoio cultural de DS com agência de publicidade.
Alta performance é o nosso padrão. Com a DS com sua empresa é sensação. Na web, no papel, onde você precisar, a DS com tá aqui pra te ajudar. Quer atrair e conquistar novos clientes pra ganhar DS com a solução? É só nos chamar, meu WhatsApp é fácil, vem falar. 83 98 77 35 5 9 8, pode acreditar. DS com, agência de comunicação. Acesse dscom.com.br e veja a transformação.
Hoje, 31 de janeiro, Dia Internacional do Mágico e Dia Internacional da Solidariedade.
O projeto Repete na Linha, idealizado por Assis Firmino em Mari, leva cantadores de repente às antigas estações ferroviárias da região, unindo música popular, preservação histórica e identidade cultural.
Assis Firmino é presidente do Centro Cultural Manuel Chudu, em Mari. O projeto pretende valorizar a tradição da cantoria de repente, uma das expressões mais fortes da cultura nordestina, com apresentações de grandes poetas repentistas em estações ferroviárias históricas.
O projeto foi realizado em Mari e está em Guarabira, dia 6 de fevereiro, e depois duas estradas, cidades do Brejo Paraibano, e as apresentações acontecem em prédios que pertenciam à antiga malha ferroviária da Paraíba, que hoje são símbolos da história local.
A coordenação também envolve artistas culturais da região, como Juliana de Lagoa de Dentro, fortalecendo a rede de agentes culturais locais. Em Guarabira, o Repente da Linha será realizado no dia 6 de fevereiro. Vamos ouvir Assis Firmino sobre o projeto.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Sérgio. É Assis Firmino, presidente do Centro Cultural Poeta Manuel Chudu. Temos a nossa sede aqui no município de Mari e desenvolvemos um trabalho na área da cultura, Desenvolvemos alguns projetos em 2022, 2023, 2024, 2025, desenvolvemos também vários projetos e nós estamos agora desenvolvendo o projeto Repente na Linha, que é um recurso do ICMS Cultural e o apoio da empresa Centro-Sol, aí da cidade de Guarabira, que tem o empresário Deda Claudino como responsável por essa empresa. Nós realizamos o projeto Repente na Linha em Mari, na última sexta-feira, foi um sucesso. Tivemos a parceria também da Prefeitura Municipal e tivemos os repentistas Antônio Damião e Doda, representando Mari, e os poetas Bill Dionísio, do Pernambuco, e Hipólito Moura, do Piauí. E tivemos ainda uma apresentação da flauta dos meninos de Mari e ainda um grupo de teatro da cidade de Lagoa de Dentro, que fez uma peça teatral falando da história do trem, da história da rede ferroviária. Esse projeto vai acontecer de hoje a 8 dias, dia 6 de fevereiro, na cidade de Guarabira. Conversei ontem com o secretário de Cultura daquela cidade, o professor Clemilson. Ele vai receber o projeto lá, vai também apoiar o nosso projeto. E nós convidamos as pessoas de Bananeiras, de Solânia, de Pipirituba, de todas as cidades próximas a Guarabira, e as pessoas que estejam ouvindo a gente em qualquer cidade e que desejem participar. Nós vamos ter o teatro falando sobre a rede e vamos ter as duplas de repentista Jorge Nascimento de Pipirituba, Carlinho de Araçagi, e a grande dupla, os irmãos Pereira, o Genaldo Pereira e o Paulo Pereira, dupla da cidade de Patos. Eles têm um programa na rádio Espinhara de Patos, e nesse programa eles estão substituindo os Nonato. Era os Nonato que fazia esse programa lá, e agora eles estão com esse programa já há mais de 20 anos no ar. Portanto, estejam todos convidados para o próximo dia 6 de fevereiro, na estação ferroviária em Guarabira, projeto Repente na Linha. Participe.
A valorização do artista regional e periférico é um ato de resistência cultural e de reconhecimento da diversidade criativa que compõe a identidade de um povo, né? Que esse Alô Comunidade se dedica a essa missão faz uns 15 anos que nós estamos aqui, sabe, na Tabajara e nas rádios parceiras, justamente dando espaço ao artista da periferia.
Muitas vezes, esses artistas enfrentam barreiras de acessos a espaços institucionais, meios de comunicações e políticas públicas, mas ainda assim produzem obras que traduzem a realidade de suas comunidades, revelam novas estéticas e ampliam o repertório cultural coletivo.
O artista da comunidade traz à tona vozes, narrativas que raramente se encontram, que raramente você vê na mídia tradicional, não é isso? Então sua arte reflete o quê? Reflete as vivências locais, as desigualdades sociais e também, principalmente, a potência criativa das margens, como se diz, né?
Alô Comunidade sempre buscou a produção regional, tentando romper com a homogeneização cultural, mostrando que a arte não se limita a centros urbanos ou elites culturais.
Investir nesses artistas significa também fomentar o desenvolvimento econômico local, que gera oportunidades e valoriza talentos que muitas vezes são invisibilizados também.
Assim, hoje vamos ouvir o cantor e compositor Roberto Souza, de Bananeiras, em entrevista para a Rádio Diário PB, com Fábio Mozart e Batista de Andrade.
Fábio Mozart e ouvintes, a Estação Cultura, com o seu pão de emissoras no estado da Paraíba e no Brasil, terá agora a participação do cantor, compositor e radialista, com vários sucessos gravados. Estou falando de Roberto Souza. Roberto, bom dia.
Bom dia, Batista de Andrade, meu amigo, companheiro. É um prazer estar aqui participando dessa entrevista com você e com o Fábio Mozart, esse grande comunicador né, que faz o rádio com muito carinho. Então, é um prazer estar aqui com vocês, dando essa entrevista a todos que escutam a Estação Cultura, que é um grande sucesso em todo o Brasil.
Roberto, quando você se descobriu como artista, e também fale do início de sua carreira e suas inspirações.
Eu iniciei a minha carreira exatamente no show de calouros, realizado aqui na cidade de Bananeiras, no início dos anos 80. E em 83, quando eu fazia o curso técnico em agropecuária aqui de Bananeiras, eu formei uma banda ao lado de três colegas. Exatamente durando pouco, porque aí, no final do término do curso, eles tiveram que ir para a sua cidade. E aí eu continuei a banda com amigos conterrâneos aqui de Bananeiras e formamos exatamente a banda Sabor Colorido, que foi um grande sucesso no início de tudo, né? Fizemos vários shows aqui na região e tocando especialmente rock e algumas músicas de sucesso da época. E a minha inspiração maior foi o Elvis Presley e a banda Renato e seus Blue Caps. Foi onde começou tudo, né? Minha inspiração, inclusive, eu tive o prazer de conhecer Renato e ele me incentivou muito, né, na minha carreira, inclusive cantando ao lado dele em vários shows, né, aqui na região. Tá? Aquelas apresentações que tinha, e sempre chamava alguém da plateia e ia lá e fiz algumas apresentações com o Renato e os Blue Caps. Então foi início de tudo, né? Foi início de tudo.
Pois é, esse é o Roberto Souza. Em suma, vamos valorizar o artista regional e periférico, porque isso é reconhecer que a arte nasce em todos os lugares, não apenas nos grandes centros. É dar espaço para que a pluralidade cultural floresça, não é isso? A comissão organizadora do 2º Congresso Nacional das Academias de Letras dos Militares Estaduais do Brasil e do Distrito Federal estão convidando escritoras e escritores para participarem da primeira feira literária Interacademias, que será realizada nos dias 2 e 3 de junho próximo, de 2026, no Centro de Educação da Polícia Militar da Paraíba.
A Africa integra a programação oficial do 2º Conabras e tendo como propósito promover um encontro entre autores, academias, leitores e instituições culturais, valorizando a produção literária, o intercâmbio de ideias e o fortalecimento da cultura escrita no âmbito das academias de letras civis e militares.
Será uma oportunidade singular para a apresentação de obras, diálogo intelectual, ampliação de redes culturais e celebração de literatura como instrumento de memória, identidade e compromisso com a sociedade.
O governo da Paraíba, por meio da Secretaria do Estado da Cultura, vai realizar em Campina Grande, nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, a 5ª Teia Paraíba. A estimativa é que sejam reunidos mais de 300 ponteiros e ponteiras de cultura entre povos indígenas, comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, artistas, coletivos culturais e fazedores de cultura de todas as regiões do estado em um dos maiores encontros da cultura viva da Paraíba.
Com o tema central da justiça climática, a 5ª edição da Teia propõe refletir sobre os impactos das mudanças climáticas nos territórios e o papel da cultura popular na defesa da natureza, dos modos de vida tradicionais e do direito ao futuro.
De acordo com a gerente executiva de articulação cultural, Érica Catarina, o encontro reconhece que são esses os povos e comunidades os mais afetados pela crise climática, mas também os que historicamente constroem práticas de cuidados. eles são os protagonistas na defesa da natureza, dos territórios e de modos de vida sustentáveis. A teia é um chamado para fortalecer as redes de contatos, tecer alianças em vários locais do estado e afirmar a cultura como ferramenta de transformação social e ambiental, ressaltou.
A programação contará com rodas de conversa, debates, vivências coletivas e apresentações culturais, fortalecendo a troca de saberes e a articulação entre os pontos e pontões de cultura. A teia se consolida como um espaço de escuta, resistência e celebração da diversidade cultural paraibana.
Continuando com a entrevista com Roberto Souza, de Bananeiras.
Roberto é funcionário público federal, lotado no campus 3 da UFPB, e como foi dito, a música está enraizada em sua vida, pois é um artista nato, amante da arte. Todavia existiram e existem as frustrações comuns da vida, né? Nesse viés, Roberto, nos fale das suas alegrias e frustrações como músico do interior.
Hoje, eu, depois de uma temporada grande, né, no rádio aqui de Bananeiras, a Rádio Integração, que é uma rádio comercial, depois outra rádio que eu fui em Solândia, eu estava pronto para praticamente deixar o rádio, a verdade é essa, né? Até pela falta de incentivo também, né, de comunicadores aqui na região. Pela falta de apoio e de reconhecimento. Surgiu a Toque Líder, que é uma rádio que está em grande audiência, uma rádio nossa, uma rádio que a gente faz todas as noites programas de saudade, né? E graças a Deus estou muito bem fazendo a comunicação, que hoje sabemos que a comunicação através do celular, através de outros aplicativos, através da internet, a rádio online, que é a rádio do presente e a do futuro, não é? Está realizando o sonho de muitos comunicadores. Eu sou um deles.
Roberto Souza, muito grato pela sua participação aqui no Estação Cultura. Volte sempre, viu, que a casa é sua.
Eu não poderia deixar de lembrar, de registrar essa entrevista maravilhosa aqui com o Batista de Andrade e o Fábio, esses dois grandes comunicadores, incentivadores da cultura, né, nesse programa que é realmente muito importante, a Estação Cultura, que revela histórias maravilhosas de artistas, né, da nossa Paraíba. É que Batista de Andrade, ele também foi um dos incentivadores do Carnaval de Bananeiras. Inclusive, ainda criança. Batista ainda criança, adolescente, todos os anos montava a escola de samba e eu fazia parte dessa escola de samba também. Então, esse sangue artístico, esse sangue cultural do Roberto Souza vem também, né, das veias de Batista de Andrade, que caminhamos juntos durante muito, muito tempo. Então, é muito importante registrar isso, viu? Eu quero agradecer a Batista de Andrade e a Fábio, esses dois grandes comunicadores, incentivadores da cultura paraibana. Foi um prazer falar um pouco, né, da minha vida artística, dizer que continuo em atividade, continuo pela Rádio Toque Líder, todas as noites com o programa Toque Saudade, a partir das 20 horas, e também continuo cantando com minha banda, principalmente músicas de recordação, músicas passadas, anos 60, 70, 80, 90, 2000, né? Aliás, músicas boas de qualidade, são as músicas que eu me sinto bem em cantar. Agradecer a todos vocês e pedir, né, a todos aqueles que podem ajudar aos artistas paraibanos, aos artistas locais, eu falo como né, um artista local também, que sou um artista paraibano. Então eu peço a todos que colaborem, contratem os artistas, né, de sua cidade, de sua região. que é muito importante, porque o artista ele vive não só, às vezes, financeiramente, dependendo da música, mas principalmente psicologicamente, dependendo da música. Então, eu peço a todos, contratantes de banda, pessoas das cidades que promovem eventos, contratem os artistas da terra. É muito importante isso.
Carinhos, não sei viver, oh baby, sem seu amor, sem seu calor, baby, no meu carro é tão triste sem você, a melodia de uma canção. Até o fim, eu não sei viver sem ter você, oh baby, sem seu amor, sem seu calor, não sei viver.
O governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, abriu inscrições para editais do ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc, o PNAB, contemplando diversas linguagens artísticas atuantes no estado. Os editais foram lançados no dia 23 de janeiro, na cerimônia de anúncio de parceria entre o governo da Paraíba e o governo federal na área de cultura. A soma total do investimento da PNAB é de 20.985.000.
Pedro Santos, secretário de Estado da Cultura, afirmou que a Paraíba é destaque na aplicação dos recursos vindo do Ministério da Cultura. Temos diferenciais que marcam esse momento de gestão pública de cultura no estado. São investimentos territorializados que não se concentram apenas na capital, mas chegam na ponta, literalmente, em várias cidades do litoral ao sertão, disse ele.
No dia 29 de janeiro de 2026, quinta-feira passada, em data simbólica para a comunidade trans do Brasil, país que mais mata pessoas trans no mundo, a ONG Código Não Binário lançou a TiberIA, primeira inteligência artificial totalmente aberta para detectar discurso de ódio anti-LGBTQIA+, em português, e anunciou que protocolou ação civil pública contra as gigantes Meta, donas da Instagram, Facebook, WhatsApp, e também o Google, dono do YouTube, e o X e o ByteDance, que é a firma, que é a empresa do TikTok.
A ACP, que tem participação de IBRAT, Fonatrans e Asmina, marca uma importante virada. Grupos minorizados não apenas denunciam violência digital, mas criam tecnologia de ponta e lideram processo de responsabilização das Big Techs, levando o já famoso lema da comunidade, nada sobre nós, sem nós, para as áreas de inteligência artificial e litigância estratégica.
A ação é resultado de uma resposta inédita no Brasil e no mundo. Em maio de 24, nos primeiros 90 dias, O podcast Entre Amigues da Código Não Binário viralizou com 3,4 milhões de visualizações, 2 milhões só no TikTok, onde nesse mês o corte sobre boicetas conta com 1,6 milhão de visualizações. O conteúdo foi assunto mais falado do Brasil no X Twitter por 2 dias, contendo em grande parte discursos de ódio anti-LGBTQIA+. Primeiro, o algoritmo do TikTok impulsionou para milhões e, em seguida, perfis de extrema direita como um deputado, que só esse deputado com 26 milhões de seguidores ampliou o ataque contra o movimento LGBTQIA+.
Buscando apoio com fundos filantrópicos nacionais e internacionais, o grupo conseguiu preservar sua saúde mental durante ataque e respondeu com habilidade técnica. Desenvolveu metodologia própria de extração de dados. Plataformas não oferecem ferramentas adequadas. Classificou manualmente 2 mil comentários e treinou neles um modelo de IA especializado que escalou a análise para mais de 2 mil comentários. Com isso, produziu relatório técnico Anatomia de uma Onda de Ódio, contendo análise robusta e trazendo conclusões importantes que agora fundamentam a ação civil pública com evidência de omissão e falha sistêmica.
A Rádio Comunitária Diário PV fez parceria com o ICL Notícias em projeto de comunicação popular, integrando experiências exitosas que já existem, como o ICL Notícias, Brasil 247, DCM, Viomundo, Portal do José, Plantão Brasil, programa Vozes pela Democracia do FNDC, entre várias outras.
Rádio Diário PB pretende incluir na sua grade de programação alguns conteúdos de notícias e debates, formando com mais de 4.500 rádios comunitárias, mais de 18 mil rádios web, rádios e TVs educativas, abordando temas de setores específicos como cultura, economia solidária, indígenas e quilombolas, negros, feminismo, entre outros.
O objetivo final é criar um contraponto à mídia conservadora e corporativa, que distorce a realidade dos principais fatos políticos e econômicos, está a serviço dos grandes interesses do capital e não do povo brasileiro, divulgando e integrando as experiências exitosas no campo popular e progressista e criando novos conteúdos.
Alô Comunidade, termina agora esta edição. Agradecemos a audiência e marcando nova edição no próximo sábado.
Então foi um prazer enorme compartilhar nossos conteúdos e reflexões com vocês, com o ouvinte que nos acompanha e dá sentido a cada transmissão. Então, no próximo sábado tem mais. Nesse mesmo horário, fica o convite e até lá, sigamos juntos celebrando a arte e a vida e a cultura. Não é isso? Um forte abraço e bom dia.